nome dessa mensagem, o título dessa mensagem é A Lei da Recompensa. E diz assim a palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Amém. Bem, o texto começa com uma declaração maravilhosa de Cristo. Uma promessa que nos enche de coragem, de esperança, e faz o nosso coração exultar, bater mais forte, ficar mais feliz. E trata-se de uma daquelas abrangentes promessas que só a Bíblia é capaz de nos dar. Nada pode haver de mais encorajador para nós que enfrentamos uma vida de incertezas e possibilidades desconhecidas do nosso futuro do que o versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E como não bastasse ser uma promessa maravilhosa, o Cristo ainda reiterou essa promessa no verso 8. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-vos-á. E não resta a menor dúvida que essa é uma promessa absoluta. E ainda é mais importante porque ela foi feita diretamente por Jesus Cristo. Pelo próprio Filho de Deus. Pelo próprio Deus Filho, na autoridade do seu Pai. Agora, pensando na nossa vida, pensando em como a Bíblia nos apresenta a vida como uma jornada cheia de incertezas e dificuldades, como é que eu posso pensar sobre essa promessa? Como é que eu posso explicar este texto? Como é que eu posso explicar essa promessa? Há pessoas que simplesmente dizem assim, ó, as escrituras dizem, e elas realmente dizem, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, tem pessoas que entendem essa promessa de uma forma explícita. E não é bem isso que a Bíblia está querendo dizer aqui. Porque será que tudo aquilo que eu pedir e quiser, Deus vai me dar? Mas não é isso que parece que o texto diz? Pois bem, tem pessoas que interpretam esse texto de forma literal. E aí, o que acontece? Eles pedem, eles batem, e de repente Deus não dá. E o que acontece quando Deus não dá? Existem duas possibilidades aí. Ou as pessoas acham, bem, eu não tenho fé suficiente, por isso que Deus não me deu. Eu não pedi direito, eu não fiz aquilo que eu precisava fazer para pedir. Ou alguns desacreditam de Deus. Bem, Deus não é tudo aquilo que ele diz ser. E de qualquer jeito, qualquer uma das duas hipóteses leva à frustração, leva à depressão, leva a ficarmos distantes de Deus, por entender que Deus, então, não quer ou não pode atender o meu pedido. Mas a verdade é que a Bíblia ela deve ser analisada no seu contexto todo. E analisando a Bíblia, a gente não tem dificuldade nenhuma em entender que essa não é uma promessa literal. Ou, melhor, que o texto aqui ele não se refere a qualquer coisa que pedirmos. Mas nós vamos caminhar para entender isso. E até porque, graças a Deus, Deus não atende a todos os nossos pedidos. Quem de nós nunca se arrependeu de alguma coisa que pediu? E depois, às vezes, até você pede e você fica bravo com Deus, porque Deus não te deu. E aí passa um tempo e aí você começa a entender por que que Deus não permitiu ou não te deu aquilo que você pediu. E aí você fala, Senhor, ainda bem que o Senhor não me deu. Ainda bem que o Senhor não me permitiu ter aquilo que eu queria. Deus sabe de todas as coisas e nós sabemos de quase nada. Então, muitas vezes a gente pede e a gente não sabe nem o que está pedindo. Mas, graças a Deus, que Ele não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Deus, Ele não é obrigado ou algo que a gente vai lá e deposita alguma coisa e diz, não, você tem que me dar algo em troca. Deus não é obrigado a atender todos os desejos do nosso coração, como se fosse um simples caixa eletrônico onde você vai lá e deposita o seu, passa o seu cartão e retira aquilo que você necessita. Não é assim. Não é assim que funciona. Deus é muito, muito maior que isso. Pois bem, então vamos entender essa promessa. Como é que isso funciona? Então, vamos pensar numa pergunta óbvia. Por que nosso Senhor Jesus Cristo proferiu essas palavras nessa altura do Sermão do Monte? Por que que ele falou sobre essa promessa nessa altura? Por que que aparece aqui, não no começo lá do Sermão do Monte? Por que que ele aparece especificamente aqui? Tem pessoas que olham para o capítulo 7 de Mateus e entendem o capítulo 7 de Mateus como sendo uma coletânea de declarações desconexas. Parece que um versículo não tem nada a ver com o outro. Ou que Jesus, ele pega, começa a falar de um assunto, e aí, no versículo seguinte, ele está falando de outro assunto, no versículo seguinte, ele está falando de outro. Parece que as coisas não têm conexão. Nesse aspecto, acho que as mulheres vão entender melhor do que nós homens, porque vocês têm uma habilidade tremenda de falar de 50 assuntos ao mesmo tempo, né? E fazer alguma conexão entre eles, né? Essa habilidade nós não temos. Mas o fato é que existe sim um tema, existe sim uma chave para entendermos o capítulo 7 de Mateus. E esse tema em questão é o juízo. Nós somos lembrados nesse capítulo aqui do Sermão do Monte de que vivemos sujeitos ao julgamento de Deus. Todos nós vivemos sujeitos ao julgamento de Deus. quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, quer apreciemos ou não, Deus está de olho fixo em nós. E o fato é que ele começa a falar no 1 ao 6 sobre a questão do julgamento. Vamos relembrar um pouquinho lá. Se vocês estiverem com as suas Bíblias abertas, né, vamos acompanhar aí Mateus capítulo 7. E aí a gente vai ler. Só relembrar aí os versículos de 1 a 6. Não julgueis para não serem julgados, porque com o juízo que julgares, sereis julgados. Com a medida que tiveres medido, haverão de medir a vós. E aí ele fala sobre a questão de, olha, por que você repara no cisco do olho do teu irmão e não repara no galho que está no teu olho? Então, ele está falando sobre a questão do julgamento. E, dessa maneira, né, o efeito dessas instruções, dessa questão do julgamento sobre nós, é que elas revelam e mostram a necessidade que nós temos da graça de Deus. Jesus nos faz enfrentar face a face um padrão elevadíssimo sobre o qual seremos julgados, pois com o critério que julgarmos, seremos julgados. Com a medida que tivermos medido, também medirão a nós. E esse é um ensino salientado até aqui no verso 6. E aí, pensem comigo o seguinte. Jesus ele vem falando, lembrando lá. O Sermão do Monte fala sobre o reino de Deus. E aí Jesus ele começa a falar sobre uma porção de coisas que nós, como cidadãos do reino, temos que cumprir. Vamos lembrar lá das bem-aventuranças, característica do cidadão do reino. E aí ele fala sobre a questão do julgamento. Olha, característica do cidadão do reino. E aí, você deve pensar assim, imagina você sentou lá para escutar a Jesus. Jesus começa a falar. Porque o reino de Deus... E aí ele começa a falar. E ele fala das bem-aventuranças. E ele começa a falar sobre um monte de exigências de um padrão elevadíssimo que o cidadão do reino de Deus tem que ter. E ele discorre lá no capítulo 5 e no capítulo 6 sobre um monte de coisas que o cidadão do reino dos céus tem que cumprir. E aí, essa altura do campeonato, aí Jesus vem no capítulo 7 e diz assim, olha, cuidado para que vocês não julguem. Com a medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. E aí você, se estivesse sentado ouvindo Jesus, eu acho que a vontade nessa hora era de ir embora. Ou de se enterrar em algum buraco. Porque como é que nós vamos conseguir cumprir tudo isso? Quem é o ser humano que consegue fazer todas essas coisas? Como é que a gente consegue viver num padrão tão alto, tão elevado? E aí, você começa a olhar para você e fala assim, poxa vida, eu estou muito longe disso aqui. Todos nós. Estou muito longe desse padrão. Falta muito ainda. Sou indigno, sou pecador, sou impuro. E eu sou totalmente incapaz de chegar a esse padrão. Essa era uma conclusão óbvia para qualquer um que ouvisse o sermão até aquele ponto. Bem, Senhor, legal, bacana, Jesus, mas para mim não serve, não consigo viver isso. Eu não tenho condição de chegar a esse patamar. Não dá. Para mim não dá. O que seria absolutamente normal. E aí você poderia pensar assim, bem, então vou pegar a minha trouxinha e vou para casa, né? Porque depois de uma dessa daqui, eu só levei bordoada até agora e eu não vou conseguir responder à altura. Então, o que que Jesus faz? Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, eu sei que você não consegue chegar a esse padrão, mas peça a Deus, porque aquele que pede para chegar a esse padrão, aquele que pede para ser um cidadão do reino dos céus e que precisa e quer atingir esse nível, esse consegue através de si? Não. Através da ajuda de Deus. Então, pedi e dar-se-vos-á. Buscai. Buscai esse padrão. Buscai o reino de Deus. E achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essa é a conexão correta dessa promessa. Não é para qualquer coisa. Então vamos entender o texto no seu contexto, no seu inteiro. Jesus fala sobre um monte de exigências que levaria qualquer um a desistir, a dizer, bem, para mim não serve. Mas aí ele vem e diz assim, olha, eu sei, eu conheço vocês. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Eis a resposta. O suprimento necessário foi posto à nossa disposição. O nosso Senhor reiterou o ensino sobre o Sermão do Monte e aí mostra para nós que nós conseguimos isso, não através de nós, mas através dele mesmo. Ele nos dá as condições para vivermos dessa maneira. Pois bem, diante do entendimento acerca dessa promessa, devemos tomar algumas atitudes, ou isso nos leva, né, entendendo essa promessa, a compreender algumas coisas. E a primeira dessas coisas é que nós precisamos tomar consciência da nossa necessidade. Necessidade do quê? Necessidade da graça de Deus. A necessidade do auxílio do Senhor. Hoje existe um discurso muito comum a respeito do Evangelho, mostrando apenas as suas promessas e recompensas, que é o que todo mundo quer ouvir. No entanto, isso não é o suficiente, porque nós precisamos entender que nós necessitamos da graça de Cristo. Existem muitas pessoas e existem muitos discursos hoje que pregam Jesus Cristo sem qualquer proveito. E sabe por que que isso acontece? Porque elas não falam sobre a questão do pecado. Não se fala sobre a doutrina do pecado porque não se quer confrontar as pessoas. Então, as pessoas vêm, apresentam o Evangelho de Jesus, apresentam Jesus como aquele que pode fazer qualquer coisa pela sua vida. E ele pode. Isso é uma verdade, mas não é a verdade por completo. Mas elas não falam o porquê nós precisamos de Cristo. Porque falar sobre o pecado do outro pode afugentar muita gente. Mas o fato é que não há pregação do Evangelho sem arrependimento, sem mostrar para as pessoas o erro. Não se consegue pregar o Evangelho sem mostrar a necessidade que nós temos de Jesus Cristo. Bem, se eu não tenho pecado, para que eu preciso de Cristo? Mas confrontar as pessoas com o pecado não é fácil. Mas é um evangelho mais cômodo a ser pregado. Então, o fato é que nós devemos apresentar Jesus Cristo às pessoas, mostrando para elas a necessidade que todos nós temos Eu, você e todos nós temos de ser salvos por Jesus Cristo, através do perdão dos pecados. Mostrar para as pessoas que o seu esforço não é suficiente para que ele consiga a salvação, muitas vezes causa incômodo. Tem pessoas que querem merecer a salvação. Muita gente quer merecer a salvação, mas o fato é que a Bíblia nos mostra que nenhum de nós merece a salvação. Que nenhum de nós, através dos nossos esforços, conseguiria ser salvo. Então nós temos a necessidade de entender que nós precisamos da graça salvadora e redentora de Jesus Cristo. Então nós precisamos. Quem é que pede? Quem é que bate na porta? Aquele que tem consciência de que ele precisa de Cristo. Ele sabe que ele precisa, então ele pede, então ele bate, então ele procura, ele busca. É esse. O apóstolo Paulo tinha plena consciência do seu pecado. Muitas vezes ele se referiu a ele mesmo como o maior de todos os pecadores. E lá em Romanos 7, 24, Paulo diz assim: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Paulo tinha essa consciência de que ele necessitava de Jesus Cristo. E o homem que sabe que está batido e reduzido a nada, começa a pedir. E começa a perceber as possibilidades que se acham em Jesus Cristo. O que Jesus enfatiza nesse ponto é a suprema importância da percepção da nossa necessidade espiritual. Jesus salientou por intermédio do emprego de três verbos, tanto que ele insistiu: pedir, buscar, bater. Então nós temos que ter a consciência da nossa necessidade de Jesus Cristo. Outra atitude que nós devemos levar em conta, tendo esse entendimento dessa promessa, é a persistência. Jesus, no verso 8, salienta um ponto que devemos demonstrar persistência, perseverança. E ele falou: pedir, buscar, bater. E isso demonstra que ele queria que nós insistíssemos, persistíssemos. Porque a gente desiste fácil, né? Facinho, facinho. Se você pensar na sua vida, né? Quantas vezes você já não fez isso? Porque eu já fiz um monte de vezes isso. Você começa a refletir na sua vida, e aí você encontra uma série de necessidades e coisas que você gostaria de melhorar. E aí, o que que você faz? Começa a orar por isso. Começa a orar por isso. Fala: Senhor, eu preciso melhorar a minha vida devocional. Aí você começa lá, primeira semana, ó, firme e forte. Você vai lá e tá lá orando, e tá lá pedindo, e tá lá buscando. Aí, na segunda semana, você começa a dar uma falhada. Aí, na terceira semana, acabou aquela empolgação. É igual dieta, né? A maioria de nós começa a dieta na segunda, termina na terça. Quando chega na terça, né? Ou aquelas promessas de ano novo. Quem nunca? Quem nunca fez uma promessa de ano novo, né? Tem uma música da Plebe Rude que chama Este Ano. E aí, em certa parte da música, ele diz assim: no ano que vem, dessa vez eu sei, vai ser diferente. E aí chega o outro ano, aí ele diz assim: todo ano que passa eu faço a mesma promessa, lá, 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 no ano que vem, dessa vez eu sei, vai ser diferente. A gente desiste fácil. A gente desiste fácil. A gente erra muito por não persistir nessas coisas. Eu digo que a gente tem muita iniciativa e pouca terminativa. Ou quase nenhuma terminativa. Né? A gente começa um monte de projetos. Mas quantos a gente termina? Então, o que Cristo salienta aqui é que nós devemos persistir. Persistir. Persistir no quê? Persistir no padrão do reino de Deus. Persistir tentando chegar à estatura da varonilidade perfeita, ao padrão de Cristo, ao padrão do cidadão do reino, a tudo aquilo que nós vimos aqui no Sermão do Monte. E Cristo diz, olha, bata, busque, peça, insista, persista. É isso que ele está trazendo aqui, trazendo essa ideia de que nós devemos persistir nas coisas do reino, e não desistir. Outro ponto que nós devemos enfatizar, depois de falar sobre a consciência da necessidade que nós temos para atingir esse padrão da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus para atingir esse padrão, porque nós sozinhos, sem chance. Mas nós precisamos insistir nisso. Nós precisamos persistir. Não é algo que vai vir fácil. E o outro ponto é que nós temos que ter consciência de que Deus é o nosso Pai. No versículo 9, Jesus afirma: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? E aí, ele faz uma comparação entre o Pai terreno e o Pai celeste. Se um Pai terreno faz tanto, quanto mais Deus nos fará? Mas, às vezes, nós temos muita dificuldade de entender e reconhecer a Deus como Pai. E por quê? Porque talvez o nosso Pai terreno não nos traga boas lembranças. Isso é essa figura distorcida e mal construída que nós tivemos na vida, muitas vezes, do Pai terreno, nos leva a uma dificuldade de ver como Deus é um Pai perfeito, bondoso, amoroso. Mas essa é a realidade. Deus é o modelo. Deus é um Pai perfeito, amoroso, bondoso e que quer tudo de melhor para os seus filhos. Mas como é que nós reconhecemos Deus como Pai? Bem, certamente não é aquela noção que se propaga aí pelas ruas que você já escutou um monte de vezes, que dizendo assim: ah, todos nós somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não é isso que a Bíblia diz. Né? Não é isso que a Bíblia nos declara. Quando a gente leu aqui Mateus 7,11, Jesus declarou assim: ora, se vós que sois mal... Bem, Cristo está dizendo que nós somos maus. Nós. Ele não se colocou aqui, ele não falou assim, né? Não falou que ele estava... Ele está falando da gente, nós somos maus. E isso inclui a humanidade inteira. E como é que alguém mal pode ser filho de Deus, que é totalmente bom? Como é que alguém que é mal pode ser filho de um Deus que é totalmente bom? Pois bem, certamente não é por natureza que nós somos filhos de Deus. João 8, do 42 ao 44. João 8, do 42 ao 44. Diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós não somos filhos de Deus por natureza, porque a nossa natureza já é má, ela nasceu contaminada pelo pecado. Então, por natureza, nós não somos filhos de Deus. Pois bem, então como é que Deus me torna seu filho? Como nós nos tornamos filhos de Deus? E as escrituras são muito claras ao dizer isso. João, o mesmo apóstolo João, no capítulo 1, no verso 11 e 12, diz assim, João 1, 11 e 12, veio para que era seu e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Mas todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nascemos novamente através de Jesus Cristo. Aí nós somos feitos filhos de Deus. Dessa maneira. E não por nossa própria natureza, que é ruim, que é má. E aí, tendo essa consciência de que nascidos de novo através de Jesus Cristo, através da fé em Jesus Cristo, nós podemos falar o que Paulo disse lá em Romanos 8:15, Abba, Pai. Chamar a Deus de Pai, entendendo que nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo. E entendendo isso, que Deus é o nosso Pai, nós podemos entender a continuidade desses versículos que nós lemos aqui em Mateus 7. Se Deus é nosso Pai, Ele jamais nos dará algo prejudicial. Jamais. Deus só nos dará aquilo que for bom para nós. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará cobra? Em nossa insensatez, nós às vezes pensamos que Deus é contra nós quando algo de ruim acontece nas nossas vidas. E a gente se ira muitas vezes contra Deus. Entretanto, Deus, na qualidade do nosso Pai, um Pai perfeito, Ele jamais nos dará qualquer coisa que nos seja prejudicial. Porque a maldade é do ser humano e não de Deus. Deus permite que algumas coisas aconteçam nas nossas vidas, isso é um fato. Muitas vezes para nos corrigir, para nos ensinar, para nos orientar. Muitas vezes porque isso vai abençoar outras pessoas. Ele tem N motivos para fazer isso. Mas tenha certeza absoluta que Deus nunca vai te dar algo ou permitir que algo aconteça na sua vida por maldade. Deus, como Pai bondoso que é e amoroso, Ele só quer coisas boas e só nos dá coisas boas. Porque essa é a comparação que Jesus faz aqui. Se até o pai da terra, seu pai terreno, ele te dá coisas boas, quem pede pão não vai receber uma pedra. Ou quem pede peixe não vai receber uma cobra, uma serpente. Né? Isso, imagina Deus. Se o pai terreno faz isso, imagina o que Deus não faz por nós. Muitas vezes, os nossos pais aqui na terra, por mais bem intencionados que eles sejam, eles erram. Eles permitem e fazem coisas que acabam nos prejudicando. Não porque eles querem, mas porque eles são falíveis. Mas Deus não é assim. Em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Então, se algo acontece nas nossas vidas, não é porque Deus errou, Deus se equivocou, mas é porque ele tem um motivo para isso. Que muitas vezes eu e você demoramos a descobrir, ou até mesmo só vamos descobrir lá na glória. Mas ele tem motivos para isso. Então, nós temos que ter sempre em mente que Deus sabe de todas as coisas, tem um conhecimento absoluto de tudo, diferente de nós. Então, por isso, muitas vezes nós não entendemos aquilo que Ele nos dá, mas Ele sabe os motivos daquilo que Ele permite que aconteça nas nossas vidas. E, finalizando, né, já estamos caminhando para o final aí, no verso 12, Jesus diz assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Essa é chamada aí pelos teólogos, ou por uma boa parte dos comentaristas, de regra áurea. Pois bem, a gente ouve muito a forma negativa dessa regra. Então, não faça aos outros aquilo que você não quer que os outros façam com você. Então, muitas vezes, essa regra ela é colocada invertida. Então, olha, não bata na cabeça do outro, porque você não quer que o outro bata na sua cabeça. Olha, não lese o outro num negócio, não roube o outro, porque você não quer ser roubado pelo outro. Não seja violento com seu próximo, porque você não quer que ele seja violento com você. Então, na maioria das vezes, a gente escuta essa regra da forma negativa. Mas vocês repararam que Cristo colocou ela da forma positiva aqui. E aí tem uma conotação completamente diferente. Façam aos outros aquilo que vocês querem que os outros façam por você. Tome a iniciativa. Faça você. Se você quer ser amado, ame. Ame o seu próximo. Se você quer ser ajudado pelo seu próximo, ajude o seu próximo. Se você quer ser consolado, console. Faça pelos outros aquilo que você quer que os outros façam por você. Percebe que faz toda a diferença? Não é uma forma negativa de se pensar nisso, mas é a forma positiva. Faça o bem aos outros. O bem que você quer que os outros façam a você, faça você primeiro a eles. Porque a gente tem uma facilidade danada de querer receber. Isso eu me coloco no bolo. Estou junto com vocês. Poxa vida, queria tanto que fulano fizesse isso, né? Por que fulano não faz? Ou queria tanto, né? Você chega em casa, queria tanto que minha esposa tivesse feito tal coisa. Pois bem, por que você não experimenta fazer você? Faça. Tome a iniciativa. Porque quando você toma a iniciativa, você incentiva os outros a fazerem o mesmo. E na forma negativa, todo mundo fica esperando. Todo mundo espera, 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 e muitas vezes nada acontece. Mas o fato é que Jesus está dizendo aqui, olha, faça aos outros aquilo que você quer que façam por você. Jesus, enquanto esteve aqui, ele amou, ele aconselhou, ele curou, ele abraçou, ele andou junto com as pessoas, ele não ficou esperando o reconhecimento, ele não ficou esperando o amor das pessoas, ele não ficou esperando que as pessoas fizessem por ele. Ele foi, ele fez. Então, que nós façamos. Então, essa regra, ela é entendida e ela é exposta aqui da forma positiva. E aí, relembrando aquilo que o próprio Cristo vem dizendo durante o sermão, vamos lembrar lá, olha, Mateus 5, 43 e 44. Sede vós perfeitos. Sede vós perfeitos. Lá no 34, ele diz assim, amai os vossos inimigos. Depois ele diz assim, eu, porém, vos digo que da maneira nenhuma jureis, mas pelo céu, porque é o trono de Deus. Então, Jesus, ele vem dando instruções. Olha, façam, 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 ameis, sejam pacientes, sejam pacificadores, sejam, sejam, façam. Então, dessa maneira é que as coisas, essa regra áurea, ela funciona. E aí, ela sempre dá uma ênfase, e aqui Jesus está dando uma ênfase muito grande ao nosso relacionamento com o próximo. Ele está falando do nosso relacionamento com os nossos, com o nosso próximo. Ele não está falando do nosso relacionamento com Deus. Mas isso é subentendido aqui. Porque quando Cristo fala sobre os dois, o resumo de toda a lei, dos mandamentos, ele diz, ame a seu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Então é uma consequência. Ame a Deus e ame ao próximo. Mas sempre aqui a gente vê como uma forma positiva. Ame a Deus. Você sabe que Deus te ama, mas ele está dizendo, ame a Deus. E ele está dizendo, ame ao próximo. Não espere o próximo amar você. Ame o próximo. Faça isso. Tome uma atitude. Então, amemos, façamos. Isso é, essa é a regra. É isso que Cristo coloca aqui. Não, olha, não faça porque você não quer que façam, mas faça aquilo que você gostaria que fizessem por você. Vou convidar vocês a fecharem os seus olhos e a gente vai refletir um pouquinho sobre aquilo que nós falamos e terminar essa exposição. Aquiete seu coração e pense naquilo que nós falamos. A distância entre as exigências do reino dos céus, do reino de Deus e o nosso modo de vida, essa distância, ela revela a nossa falência espiritual. E ela nos mostra a necessidade da graça de Deus. Essa distância, ela nos mostra a necessidade de enxergarmos, de entendermos Deus como nosso Pai, bondoso, amoroso, misericordioso, aquele que só dá coisas boas aos seus filhos. E também mostra a necessidade da nossa perseverança, da nossa persistência, pedindo, buscando, batendo. E se a gente agir assim, nós nos tornaremos praticantes da palavra do Senhor e não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Eu sei que é difícil, o padrão é alto, é elevado. Eu e você temos falhas, eu e você temos dificuldades. Mas Cristo nos mostra, nos ensina que nós devemos pedir a Deus insistentemente. E Ele nos concederá isso. Porque pedindo coisas boas ao Senhor, Ele nos dará. Pedindo aquilo que Ele nos mostra, Ele nos concederá. E assim nós devemos agir, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos.